decirte, déjame decirte, déjame decirte, déjame decirte.
Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação. Old School Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro e Amin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Muito boa noite, ouvintes do Estação Basquete da Rádio Central 3. É com muito prazer que nós começamos o 11º programa, programa 11, programa XI, e o programa X, o que vai ser dessa temporada da NBA que começou na semana que precedeu. E nós estamos muito com expectativas muito altas, digamos assim, para alguns times, e esse será o assunto do nosso programa de hoje, dia 5 de novembro de 2014. Ele que adora datas também e precisões, André Cavalieri, o que você nos traz nesse programa XI? Chegamos em cima da hora, XI, muitas coisas deram errado agora em cima da hora, e XI, começamos esse programa 11.
Boa noite a todos os meus amigos aqui.
Boa noite.
Passaram meia semana.
Nossa senhora.
Que ótimo. Então, boa noite. Hoje passamos por poucas e boas antes de começar o programa, mas estamos felizes, estamos animados. Estamos no nosso 11º programa, afinal de contas. E no giro de notícias, a gente vai falar sobre o lado bom e o lado ruim desse começo de temporada. Vamos dar destaque para alguns times que estão indo muito bem, outros times que estão indo muito mal, Miguel.
Muito mal mesmo, né? Como alguns times grandes até, não é verdade, Dedé?
Outrora.
Não mais.
Outrora grandes.
Não mais. Outrora. Talvez o novos Palmeiras da NBA?
Portuguesas.
Será que é o Palmeiras?
Olha, eu nem ia chamar ele, mas eu vou ter que chamá-lo agora para dar o boa noite. Ele que representa a nação auriverde.
Alviverde,
né? Não é amarelo.
Não é amarelo.
Não é amarelo, é verdade. Alviverde, Leandro e Amin. O que você destaca nesse programa XI?
Já que você citou o Palmeiras acaba de entrar em quadra estreando no NBB, em Rio Claro, contra o bicampeão brasileiro Rio Claro, que volta com um time forte de basquete. Falaremos sobre o NBB, que começou também, tal qual a NBA. O NBB começou na sexta-feira passada, já tem complemento da primeira rodada hoje, e já temos uma coisinha aqui e outra ali para poder avaliar. Além disso, tem o Limeira jogando lá na Liga Sul-Americana e a transmissão do jogo de basquete do NBB dentro do site da Liga Nacional de Basquete.
Já que é oficial.
É, mas parece que não foi tão bom assim, a gente vai falar sobre
bomba!
Isso.
Qual é a bomba da semana?
Nossos ouvintes agora ultrapassaram o limite de decibéis permitidos com esse grito de André Cavalieri.
Se emocionou.
Desculpa. Fico muito animado com as bombas do Leandro. Toda semana tem uma bomba, assim, Leandro.
A gente
demais.
Vai guardar pro final do programa, como o bom João Kleber nos ensinou. Ele que talvez não assistia muito João Kleber, porque pois é um pouco mais jovem, e faz parte dessa nossa como se diz no basquete, a transição, né?
Transição.
Times, novos elementos, trazer gente jovem. Juliano Galli está mais uma vez no programa de hoje, e hoje substituindo Marcos do Amaral Jorge, que também foi preso.
Saiu de titular hoje,
no trabalho. Juliano Galho, o que você nos traz nesse programa 11?
Boa noite, Miguel. Boa noite, companheiros.
Noite.
Prazer estar aqui mais uma vez. É uma responsabilidade, né? Tá substituindo o Old School. E tá substituindo ele no programa e também no nosso quadro, querido, Bola ao Sexto. E como eu não sou tão velho quanto ele, vou trazer uma história um pouco mais recente. Uma história, inclusive, ainda em construção, que é a história de Kobe Bryant, que tá aí voando sozinho. Boa. Pelo Lakers.
Olha só.
Exatamente. Poético. É. Kobe Bryant voará também poeticamente com músicas no dia de hoje.
Olha só.
Ele também, que voa poeticamente pelos mundos e pelos mares.
Que isso.
Gustavo Bataglia.
Filósofo Miguel. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa aí noite. Pro ouvinte. Hoje no nosso bloco Assistência Cultural...
Muita escatologia.
Não, por enquanto não. É. Eu no programa anterior não falei nenhuma vez.
Nenhuma vez.
Aproveitando esse momento... Kobe, que o nosso amigo Juliano Galli vai falar, e a gente já falou que o Lakers é um dos piores times da NBA nessa temporada, a gente vai falar um pouco sobre os tempos bons de Lakers, lá na época do Showtime. Vamos falar sobre um livro chamado Winning Time. Daqui a pouco a gente conta mais.
Do tempo em que André Cavalieri nem tinha nascido.
Não era nascido. Olha, era uma estrelinha no céu.
Não é só ele que não era nascido aqui não, hein, Miguel?
Não, eu já era assim. 87, pô.
É, quando acabou, mas beleza.
Então, oh, show time.
Lembro muito.
Acabou e abriu espaço pra eu nascer.
Boa.
Bom, é isso, o programa de XI de hoje, o programa 11, ainda terá músicas que vão percorrer os nossos assuntos, como bem disse Juliano, poeticamente.
Poeticamente.
É isso aí, o programa de hoje já está no ar. No ar.
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, começando o programa 11 do Estação Basquete. O Gustavo Bataglia já antecipou que o Los Angeles Lakers, nesse momento, é o pior time da NBA, pois é o único que jogou 5 jogos e perdeu todos.
Capitulou em todos.
Exatamente.
Todos.
Na temporada passada, eles também só venceram 27 jogos, o que também em 82... Digamos que não é lá grande marca, né?
É isso.
E por quê? Essa é a interrogação. O que está acontecendo com os anjos? Não, os anjos não, né?
Os lagos dos anjos.
Lagos
dos anjos.
Interrogação. Com a bola, o novato Juliano Galli.
O Kobe está jogando sozinho, não tem absolutamente ninguém e as perspectivas são muito ruins.
Jordan Clarkson, Ed Davis, Wayne Ellington, Xavier Henry, Jordan Hill e assim vai.
Nunca a diferença foi tão grande do Clippers pro Lakers, não do Lakers pro Clippers, né?
Jordan Hill como segundo marcador do time é uma vergonha.
Boa.
Jordan Hill, Rastafari, diga-se de passagem.
Rastafari, né? Mas o cara que tem uma média de pontos, de 6 pontos na carreira dele, que não é curta, é uma carreira de umas 7 temporadas, ter 6 pontos, seu segundo cara que mais faz ponto num time...
5 temporadas ele tem.
Meu, que vergonha, que é isso, cara? Que é isso? Quem que tá ajudando? Não, e ainda tem o Julius Randle, né, que era um novato aí, cheio de possibilidades pra esse ano, uma das poucas esperanças pro Lakers, que tá fora da temporada oficialmente já.
A justificativa é simples, é só entrar nesse rosters aí do Lakers e ver que não tem ninguém, né? Tem o Kobe e o resto você não conhece ninguém.
Steve Nash machucado. Nick Young machucado. Tem o Carlos Boozer e o Jeremy Lin, mas depender do Carlos Boozer e do Jeremy Lin, meu amigo, você tá na roça.
Você não vai ganhar nem do Sacramento.
Sacramento que começou muito bem essa temporada, diga-se de passagem. Sério, DeMarcus Cousins, Rudy Gay jogando muito.
A verdade é que hoje, se olha a tabela, não tem nenhum time que você crava que o Lakers vai ganhar com tranquilidade.
Isso é triste,
não,
né?
Não, com tranquilidade nenhum mesmo. Assim, vai ganhar talvez Milwaukee, não sei, talvez Filadélfia.
E olha lá.
Mas enfim.
E olha lá. O Filadélfia é o candidato, né?
É.
Já que, fazendo agora um link bem interessante, o time que estreou contra o Lakers numa partida, digamos que a bruxa estava solta, que o calouro quebrou a perna, jogava contra o Los Angeles Lakers o Houston Rockets, que parece que vive um outro momento. Também jogou 5 jogos que o Lakers jogou mas venceu 5 jogos. E ontem ganhou de uma forma impressionante do campeão, que também até então era invicto, Miami Heat.
Ex-campeão,
né? Digamos. O atual campeão, o Santo Antônio.
Claro.
E o que vocês dizem sobre esse começo do Houston, que explica essa grande campanha? Com a palavra, Gustavo Battaglia.
É, esse time do Houston começou a defender um pouquinho melhor, né?
Tá defendendo muito bem. A vinda do Trevor Ariza do Washington também deu uma ajudada boa na defesa e no ataque.
Era um time que no ano passado era dito que era um time pra esse ano. Então esse ano que seja bom mesmo.
O Houston que tentou trazer um monte de gente, não conseguiu ninguém, ficou com Ariza e tá indo bem.
É, não mudou muito, né? O caminho certo.
É, meu... Eles que além de não trazerem ninguém, perderam... Quer dizer, trouxeram o Trevor Ariza, que até agora tem feito uma boa temporada, mas perderam o Chandler Parsons pro Dallas e não conseguiram trazer nem o Dirk Nowitzki, que eles tentaram,
Chris Bosh.
O Chris Bosh, que eles tentaram mais enfaticamente ainda.
Carmelo Anthony.
Foi uma sequência de decepções, assim, pro time, a ponto do general manager do time ligar pro Chris Bosh e falar: Chris Bosh, a gente precisa de você, se você não vier, a gente não tem chance de título. E conseguiu contornar bem isso, inclusive pra falar com o ala pivô que ficou lá, que é o Jay... Qual é o nome dele mesmo? Do ala pivô do Houston? Esse cara aqui, Terrence Jones.
Esse cara aqui.
Todo mundo viu. É o Terrence Jones.
É que o Terrence Jones tá hoje no estúdio. Um abraço, Terrence.
Ele veio comprar a camisa da loja.
O Terrence Jones ouviu um negócio que ele é ruim na posição dele, né? Porque é isso, pra precisar chamar um cara pra substituir ele, é que ele não tá fazendo bem o papel. Mesmo assim, tem tido uma boa temporada, o Terrence Jones. Tá com 14 pontos por jogo, 7 rebotes e meio por jogo, de média temporada, tá mandando bem.
Tem também o Jason Terry, né?
Jason Terry.
Ninguém dá nada pra ele, mas ele ajuda, né?
Ah, tem a mão boa. Eu acho ele um jogador bastante útil, decente, que às vezes, como quem não quer nada, põe bola pra caramba na cesta, é chato.
6.8 pontos de média aí jogando pelo Houston.
Agora, a justiça seja feita também com o Trevor Ariza, ele não é uma estrela tão badalada quanto o Chris Bosh ou o Carmelo Anthony que o Houston tentou trazer, mas ele vem de umas temporadas boas no Washington, com produção boa, e é um jogador que tava na cara que ia ter um desempenho melhor, assim, ia ter mais destaque, e tá conseguindo isso agora no Rockets.
Trevor Ariza que é gente fina, conversei com ele no ano passado lá no
verdade,
Rio de Janeiro.
Tava
Skype?
Ele tava no Rio. Washington e Bulls, né, vieram jogar no NBA Global Games do ano passado, ele tava por aí humilde, gente fina, conversa bem.
Qual foi a resenha?
A resenha foi sobre o homens brancos não sabem enterrar, é verdade, a gente falou sobre o filme, e ele no final deu um recadinho pro blog, um dia a gente ainda vai colocar isso online.
Exatamente.
Mas agora as justiças...
Ou seja, bomba, o blog guarda desde o ano passado...
Alguns
áudios... Áudio...
São vários.
Não usou.
Do Trevor Ariza, do...
John Wall.
Do John Wall.
Leandrinho.
Departamento de Estratégia, marketing, realmente.
A gente tá guardando pra mostrar histórico.
Quando a gente ficar famoso,
vai ser histórico, vocês
vão ver.
Agora, vamos falar de quem é o cara mesmo desse time. James Harden, né?
James Harden.
O que esse cara tem feito? Ele tá com média... Na temporada quase triple-double, assim, o cara tá com uma temporada insana, o cara tem uma habilidade insana de criar o espaço para ele mesmo, eu tava vendo uns números hoje, que diz que 70% das bolas que ele faz, ou seja, bem mais que a metade das bolas que ele faz, independe de assistência, ele cria a própria situação de jogo.
O famoso pominha, né? O cara passa a bola pra mim que eu resolvo.
Só que é um cara que também é o maior caçador de lance livre que existe na história do planeta.
Pois é.
O cara tem...
Metade dos pontos dele sai ali.
Metade dos pontos dele, o cara tem mais de 50 lances livres na temporada e 25 chutes de quadra. Quer dizer, tem... Meu, toda bola que ele vai pro lance livre, praticamente.
O James Harden que cria, né, os seus lances para arremessar livre e depois compensa, deixando que o seu marcador também tenha a mesma oportunidade que ele teve.
Justíssimo,
né?
Importante.
Ele quer deixar justo. Bom, a gente agora vai falar de outros dois times que também estão invictos e tem um estilo diferente de jogo, digamos, que é o time que enfrentou o Flamengo recentemente, o Memphis Grizzlies e o Golden State Warriors, do cara que humilhou Kobe Bryant no último jogo, do Klay Thompson, né? Que vocês talvez falem disso ao longo do programa. E vocês sabem, né, que o Memphis tem a sua defesa muito forte, o Golden State está com um time muito forte, um elenco bem equilibrado. O que nós podemos esperar desses dois times ao longo da temporada? Essa mesma campanha forte ou alguns vão oscilar. Com a palavra...
Leandro
Amin.
Eu torço muito pro Curry, acho que vai ser uma temporada pra gente ficar de olho no Iguodala, e o Memphis Grizzlies aí, defesa forte, vai dar trabalho até os playoffs.
É, o Golden State é candidato a final, pelo menos, de conferência, né?
Finalmente.
Eu ia falar justamente isso. Pra mim, o Golden State tem potencial pra chegar em final de conferência.
Mas pra mim não são páreos pra Spurs, Dallas ou Clippers.
Ó. Ele criou o lance pra arremessar sozinho, assim como James Harden
de três, isso é o que vamos ver hoje à noite. Hoje que Los Angeles Clippers e Golden State Warriors estarão em quadra, um contra o outro, às 10h30 da noite.
Showtime.
Não sei se é de lá ou daqui agora. Mas é 10h30 da noite.
10h30 de lá.
De lá, com certeza. 1h30 da manhã, gente.
Fechando a rodada.
1h30 da manhã, então você não perca.
A bola sobe 1h30 da manhã.
Você vai dormir 3h30 de
quatro
boa.
4 horas.
3h30, 4 horas pra começar bem sua quinta-feira, correto? Meu, o Golden State Warriors, pra mim, tem o elenco mais equilibrado, pelo menos em termos de titulares, assim.
Não, reservas também, né?
Tem bons reservas, mas eu acho que em termos de equilíbrio, assim, ataque e defesa, sabe? Se você for pensar no quinteto titular, colocar Stephen Curry, Klay Thompson, Iguodala, David Lee e Bogut, é um quinteto titular incrível, assim. Bom tanto no ataque quanto na defesa, com caras muito bons na defesa. Pô, você contar com o Bogut e Iguodala ali na defesa, cara, é um negócio... E o próprio Klay Thompson defende bem também. E no ataque você tem todas essas opções, o Stephen Curry, o Klay Thompson, que tem a cestinha da temporada até aqui.
Cestinha e jogador da semana da Conferência Oeste. 29,7 pontos por jogo de média e acabou de renovar o contrato. 4 anos, $70 milhões.
Que maravilha, hein? Tá ganhando pouco o menino?
NBA cares.
Sem esquecer do Leandro Barbosa, né?
Por isso que eu ia falar, na verdade que é a arma secreta que tá sendo guardada pro momento exato contra Dallas, Santo Antônio. É Leandro Barbosa.
O grande trunfo é o Leandrinho.
A gente falou do Memphis também. O Memphis continua sempre com a mesma base, né? Um time que tem Zach Randolph, tem o Mark Gasol, agora tem o Vince Carter
Carter, Vincennity is in the house.
Exatamente. Tem o Sean Prince, então. O Tony Allen, que é um puta de um defensor. Também é um time. É um time que briga, mas ele acho que na hora do vamos ver ali num jogo 6 de uma série fora de casa, é um time que vai abrir as pernas.
Então, cara, isso aí que eu acho que é, na verdade, a grande vantagem do Memphis. Eu vou discordar, velho. Eu acho que o Memphis joga que nem macho com qualquer um a qualquer momento, e esse é o grande rolê deles, assim, sabe? Eles, meu, não tem medo, porque eles jogam um jogo sujo 100% do tempo, assim. Eles não alteram o jogo dele dependendo da situação. Os caras fizeram um jogo essa semana, foi 71-69, cara. Os caras, meu, é porrada.
Gosta de bater carne mesmo, assim.
Bater carne é ótimo.
E é o estilo de jogo que encaixa melhor no playoff até que o estilo de jogo do Warriors.
Exato,
né?
Esses caras estão prontos pra jogar contra qualquer time, cara. Tipo, uma defesa boa, assim, na NBA é um negócio que te dá muito espaço.
Mas vale lembrar que nos playoffs do ano passado, o senhor Mike Conley, na hora que as coisas apertaram, ele errou acho que 4 ou 5 lances livres seguidos.
Num
jogo pau e tal. E é nesse momento que complica, porque assim, tudo bem. É um time bom, é um time consistente, mas na hora de chutar um lance livre ali é você e o aro, e dependendo do cara que tiver na linha ali vai ser difícil.
E é um time também sem o cara pra passar a última bola, né? Quem Exatamente. É o cara que vai meter a última bola?
Agora o Vince Carter.
Mas que também já...
Que não... também não é o Vince Carter, né?
Não é, nunca foi.
Exatamente.
Bom, vamos seguindo com ele, que talvez nunca foi, que está no time do Cleveland Cavaliers. Sim, fiz uma polêmica com LeBron James, porque muito se falou desse time do Cleveland, que estava fazendo o novo Big Three. E como diria Bob Marley, if you're the Big Three, we are the Small X.
Muito bem colocado.
Eu cito, Bob Marley, eu cito. O time que tinha grandes nomes, uma equipe técnica muito forte, mas ainda não mostrou a que veio nessa temporada. Ontem eles perderam de novo para o Portland por 19 pontos, numa noite tenebrosa em que até LeBron James, que teve uma partida anterior boa, ontem fez apenas 11 pontos e, pasmem, não fez ponto no segundo tempo.
Ô louco, LeBron!
Essa é a pior marca dele. Desde quando, Dedé Cavalieri? Só faz um parênteses.
Essa de não fazer ponto no segundo tempo, desde o primeiro mês dele na NBA. Em 2003.
Ô, louco! Sério?
É, sério.
Nossa, vergonha, hein? Vergonha, Lebrão.
Bom, é isso aí. Com esse momento lamacento de Lebrão, nós vamos para a posse de bola com ele mesmo, Dedé Cavalieri.
Eu acho que o LeBron James está jogando tão mal assim, propositalmente.
Eu concordo, acho que ele está passando um recado para os caras que tem que jogar junto. Não adianta querer brilhar mais do que ninguém.
É uma questão de tempo até eles conseguirem encaixar o jogo e tal. Logo mais vai.
Enquanto isso, o Miami está bem, né? Começou bem, ele deve estar olhando bastante pela internet.
O que foi isso? Você tentou cobrar o fundo bola depois da sexta?
Isso foi a torcida porque foi sexta. Não, é que o LeBron James, em 2010, vale lembrar também que o começo da temporada do Miami Heat não foi como esperado. Eles começaram até metade da temporada, eles estavam 50-50, assim. Eles tinham, sei lá, ganhado 21 e perdido 19, se eu não me engano foi isso. Tipo, foi o começo de 2010. E o LeBron James, em entrevista ontem depois do jogo, fez questão de deixar isso claro. Ele falou, ó, quote do LeBron James, ele falou o seguinte: vários dos jogadores que vão ajudar esse time a ganhar nunca jogaram um jogo que realmente importasse. Quando chegarmos ao ponto no qual todas as bolas são importantes, nesse momento perceberemos que temos que rodar a bola, sermos solidários, sermos um time melhor. Muitos criaram maus hábitos nos últimos anos e quando você joga esse tipo de basquete é muito difícil perdê-los.
Olha, que bela citação, Dedé Cavalieri.
Fica melhor ainda nessa voz de locutor, né?
Exato. Eu acrescento a vossa citação que no jogo contra os Knicks ficou... Aliás, era bem, por um lado, interessante, por outro lado, engraçado também ver como ele estava querendo passar a bola, nitidamente.
Mesmo que errado.
Normalmente passando para o lugar onde não tinha ninguém.
Passando para a lateral, enfim, fazendo alguns turnovers muito bons. Mas isso, ele querendo realmente, ó, gente, tô passando a bola.
Ontem foi a mesma coisa. Ontem o LeBron fez 11 pontos, ele deu 12 arremessos de 2 de quadra, sem contar os arremessos dos 3.
Nossa, é muito pouco pra ele.
O Love deu mais, o Irving deu mais, ele deu a mesma coisa que o Tryon Thompson, que muita gente aqui nem sabe quem é. Então ele tá passando um recado
mesmo.
Eu,
por exemplo.
Tá chutando igual o LeBron.
Mas eu acho muito importante isso que ele falou, cara. De que, meu, pensa no elenco. Pensa no elenco do Cleveland inteiro. Só jogou jogo que importa o LeBron James, cara.
O time era ruim, né? Não é isso. Aí tem o Varejão.
Tem o Varejão.
Já fez final de NBA.
E o Shawn Marion.
Mike Miller.
Não, mas assim, dos caras que vão...
James Jones.
Do time titular. Pensa no time titular.
Não, é que esses caras não vão estar na quadra
pensa no time
decisão.
Titular,
não,
cara.
O Caio Irving lá.
O Kevin Love mesmo, cara. O Kevin Love nunca chegou em playoff, meu.
Nunca chegou em lugar nenhum,
né? Nunca fez nada. Meu, e o LeBron James tá falando isso, meu. Você acha que a fórmula que você tá jogando... Ele falou isso diretamente pro Kyrie Irving. Eu falo pro Kyrie Irving, você acha que o jeito que você tá jogando tá dando certo, cara? Você é All-Star, você é estrela, você é MVP de All-Star Game, velho. Mas as últimas 3 temporadas sua desse TNB, você ganhou menos de 30 jogos, 40 jogos.
Mas o que acontece também é que, assim... O Kyrie Irving, ele era a peça central de um time. E, de repente, você tira essa posição de astro e coloca um cara que vai te ofuscar absurdamente. E você não tem o que fazer contra isso. É o LeBron e você. E eu acho que ele ainda não encontrou como é que o jogo dele vai se encaixar com o do LeBron. Porque, assim, são dois caras que eram estrelas do time e agora estão juntos e eles vão ter que dividir esse spot aí, né?
Mas justiça seja feita, essa era uma bola que todo mundo do Cleveland cantava. A gente pode ter criado muita expectativa porque é o LeBron, com caras bons, mas todo mundo falava que o time ia demorar para se encaixar. O técnico é a primeira temporada dele na NBA, depois da Europa. E construir um time que vai ser campeão da NBA é muito difícil. O Miami sofreu com isso, o Cleveland vai sofrer. Não vai ser logo no primeiro ano que esse time vai dar show.
O Miami, voltando um pouco à história do Miami com o LeBron, eles foram 50-50 até a hora que eles engataram a segunda e ganharam 12 jogos seguidos. E desses 12 jogos, 10 foram por mais de 10 pontos. Então eu acho que a tendência natural desse time do Clippers é meio que engatar a segunda... É do Clippers, não. Do Cleveland é engatar a segunda e é isso.
É, porque também, pô, gente, tem um time se entrosar, ficar mais à vontade na quadra, se respeitar, se querer passar a bola pro outro.
Mas, em suma, o LeBron James tá querendo que os caras se,
ferrem mesmo, assim. Eles que, eles...
Como assim?
Não, eles querem como que eles... Mestre, que eles mestre, exatamente, né? Que eles entendam que do jeito que eles estão fazendo vai dar errado e que não é assim. E ele, pra ele, é o jeito mais rápido de se mostrar, é eles perdendo os primeiros jogos, tendo uma pressão maior pra mudar alguma
todo
coisa.
Todo mundo tem 82 sabe, jogos pra isso também.
Todo mundo sabe que esse começo de temporada não vale absolutamente nada.
Cá entre nós,
né?
Ganhar a Conferência Leste não é tão difícil assim.
Exatamente. Tem tempo ainda pra se ajustar. Tá tranquilo.
É isso aí, esse foi o Giro de Notícias de hoje.
O Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Esse é o Bola ao Cesto.
Que classe.
Um quadro que hoje está um pouco diferente, um pouco rejuvenescido, com um ar mais novo.
Metropolitano.
Mais jovem.
Quer champagne? Quer champagne?
Agradeço.
Estou vendo que sua taça está vazia.
Ah, muito obrigado. Com a palavra, Juliano Galli, o que você nos traz no Bola ao Cesto de hoje?
Ontem à noite eu estava vendo Phoenix Suns e Los Angeles Lakers e eu fiquei completamente sensibilizado e com dó de Kobe Bryant. Porque o Kobe ontem ele fez 39 pontos.
Nossa.
Ele teve que chutar 37 bolas.
Meu Deus. 37, chutou a idade 37 dele. Bolas. Chutou a idade dele.
E absolutamente nenhum outro jogador do time chegou perto desse desempenho. Então o fato é que o Kobe, mais uma vez, está jogando sozinho pelo Lakers. E é muito triste ver um jogador como o Kobe ter que jogar sozinho, porque ele é um jogador que tem uma das histórias mais bonitas na NBA. E para falar da história do Kobe, a gente retoma o histórico draft de 96.
Oh.
Tido por muitos como o melhor draft da história da NBA. Entre outros ali, saiu de lá Allen Iverson, Marcus Camby, Ray Allen, Stephon Marbury, Anthony Walker, entre outros. E como o Steve Nash está quase fora e o Jermaine O'Neal não arranjou um contrato, o Ray Allen também não sabe se para, se vai, e se continuar não sabe para onde vai, o Kobe é o único jogador remanescente daquele draft.
Da geração.
É o único jogador que foi, que está naquele draft e que ainda joga na NBA.
Oh, joga em alto nível também, né? Porque se o Jermaine O'Neal voltar, vão combinar, né?
Fica a dica, Kobe. Fica a dica, você é o último, tá?
E desde então ele joga pelo Los Angeles Lakers. Só que naquele draft, como todos nós sabemos, ele foi draftado pelo Charlotte Hornets, que agora tá de volta aí na NBA, depois de um longo tempo ausente.
Quem diria, hein? O Kobe viu o Charlotte acabar e voltar.
É isso. Ele foi draftado na 13ª posição pelo Charlotte Hornets, mas na mesma noite do draft ele foi trocado pelo sérvio, o Vlad Divac. Alguém lembra dele?
Opa!
A gente já contou
um personagem famoso.
Já contamos histórias dele aqui.
E será que se o Jordan já fosse o dono do Hornets, ele deixaria esse negócio acontecer? Acho que não, né?
Olha, boa, é complicado, pergunta. Porque o Divac também foi muito bem no
próprio Lakers, né?
Sacramento, que ele foi jogar bem.
Ele era um bom jogador.
Foi uma porcaria a troca. Né?
O Kobe estreou.
Uma pergunta, Gil. Você sabe dizer quem foi o primeiro desse draft? Primeiro
foi escolher? Foi o Allen Iverson pelo Sixers. Aí.
Lamarra,
o segundo,
né?
Foi o Kemba.
Vale a pena só contextualizar a galera que Kobe, 13ª escolha, soa meio estranho, né?
Soa estranho, mas é que ele veio direto do colegial, né? Foi
exatamente.
Um dos poucos e um dos últimos a vir direto últimos. Do colegial.
Ah, o LeBron James veio do colegial e foi primeiro.
É verdade.
É, mas no draft do LeBron não tinha o Allen Iverson, né? Vamos combinar.
O Kobe estreou no dia 3 de novembro de 96, há 16 anos, anteontem completou 16
anos. 16?
É. Não, 96, não, desculpa, 18.
É isso. É,
estreou contra o Timberwolves, não foi muito bem, jogou apenas 6 minutos, um arremesso de quadra, nenhum ponto, um rebote, um toco e uma falta.
Um toco, boa, né, Kobe?
Boa, garoto.
Ele só vira titular do Lakers no terceiro ano, quando ele já faz 20 pontos de média, e no quarto ano já é campeão da NBA, junto com o Shaquille O'Neal.
Saudade do Shaq, hein, Kobe?
Essa porra. Parceria aí que durou 8 anos, 3 títulos.
Mundo.
Uma das maiores parcerias da história da NBA.
Se soubesse, não tinha tretado com o Shaq, tenho certeza.
É, tinha ficado pianinho, né? Deixa quieto.
Essa treta que aconteceu, que vocês falaram, aconteceu em 2004... Depois disso, o Shaq vai pro Miami, é campeão com o Dwayne Wade.
Posso contar a história da treta?
Por favor.
Ah, que ótimo. O que aconteceu é que, justamente nessa temporada, o Kobe ele foi acusado de abusar sexualmente de uma menina. E aí rolou toda a polêmica e tal. E a briga, na verdade, o Shaq ficou bravo, né, pra falar, não falar palavrão, porque, na verdade, os dois brigaram porque o Shaq pediu para o segurança, dele, aquele braço direito, o cara que fica junto, manda uma mensagem pro Kobe e pergunta se o Kobe está precisando de alguma ajuda e tal, fala com ele. E o Kobe nunca respondeu essa mensagem. E ao longo da temporada, eles começaram a se alfinetar e não sei o quê, e em determinado momento, o Kobe virou pro Shaq e rasgou e falou: "Você nunca me ajudou quando eu precisei, não sei o quê." Aí o Shaq virou e falou: "Ah, mano, sai fora, né?" E eles nunca mais se falaram, nunca mais foram amigos, basicamente por conta dessa briguinha aí.
Deu, o Shaq respondeu: "Eu nunca te ajudei quando você estava precisando e eu também nunca bati em mulher." Olha que legal.
É, olha só.
Que coisa.
Essa história tá no livro do Shaq.
Depois disso, o Shaq foi pro Heat, foi campeão no Heat, e o Kobe teve a sua carreira em baixa durante um bom tempo. Ele inclusive pediu para ser trocado. Essa semana ele deu uma entrevista falando que ele sangra em amarelo e roxo nas cores do Lakers, mas ele já pediu para ser trocado e ele esteve muito perto de ir pro Detroit Pistons em 2006. Aí vocês imaginam aquele time do Detroit com Chauncey Billups, Rashid Wallace.
Ia ser mais um tripite.
Ia ser um timaço. Mas ele continuou no Lakers, e aí no ano seguinte dessa quase troca, chega o Pau Gasol, e aí o Lakers retoma o caminho de glórias, perde a final para o Celtics em 2008, mas no ano seguinte ganha do Orlando Magic, e depois faz a revanche contra o Celtics, é campeão, e conquista...
Nossa, bons tempos,
hein? E o Kobe conquista os seus primeiros dois títulos sem o Shaq, que foi uma coisa que o Shaq tirou
muito sarro
do Kobe durante muito tempo.
E o Shaq ganhou um só sem o Kobe, né?
E de lá para cá o Kobe... se machuca, convive com jogadores não à altura dele, com um time fraco. E aí, para terminar, eu queria deixar essa dúvida aqui para vocês, lançar essa questão. Seria esse o pior time que Kobe Bryant já teve na NBA?
Interrogação.
É, com certeza. Sim. Não tem nem que pensar muito, na verdade.
Né? É, sim. É sim, é porque no ano passado o time era bem ruim também, só que não tinha ele. Então esse ano é melhor, eu acho. Porque...
Mas tinha o Gasol.
É, mas tá, esse ano tem o Kobe. Ano passado eu tinha o Kobe, ele fazia parte do time.
Derek Fisher. Não, Derek Fisher tava no Oklahoma.
É. Não, é, não era isso. O time era ruim também. Era ruim. Mas eu acho que esse é pior.
Era, né? No lugar do Buzzer e o Pau Gasol.
É isso aí. E agora em homenagem ao Kobe, nós vamos tocar uma música
saquei. Para
tudo que foi embora da vida de Kobe. O cheque, as vitórias, os títulos. Uma homenagem de Tim Maia para Kobe Bryant. Não sabemos.
Partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu e nunca mais voltou. Ela
mas
agora com vocês, Trash Talk,
com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Boa noite, queridos amigos do Brasil.
Olá, Adam Silva, que saudade, cara.
Aí, olá,
querido,
André.
Tudo bom?
Olá, tudo, tudo
tá queimado, com vocês? Adam Silva, o que aconteceu?
Oh, eu estava em Miami há pouco tempo atrás, né, curtindo a vida adoidado.
Gostoso.
Sim, mas vamos ao que interessa, porque eu estou aqui para trabalhar. Diferente de vocês, eu sou uma pessoa séria. Bom, então eu começo o Trash Talk hoje com o momento Campeonato Brasileiro na NBA, que foi nem uma semana de temporada, e o Jason Kidd já anunciou que ia sair dos Nets para treinar o Milwaukee Bucks. E se vocês acham que os fãs ficaram felizes com essa notícia de saída do seu comandante, quem sintetizou em palavras foi o dono da franquia, o Prokhorov, que ele disse o seguinte para Jason Kidd: não deixe que a porta o acerte no lugar onde Deus te divide.
Que gênio.
Que coisa. Que
é um, como diria Machado de Assis, é um jeito de, com luva de pelica, dizer: não deixe que a porta acerte sua bunda quando você for embora. É isso aí.
Que bonito.
Ainda,
boa, Jason Kidd.
Ainda nessa pegada Campeonato Brasileiro, vocês sabem, o Tony Allen, que já foi citado no programa de hoje como um bom jogador, ele foi multado em $15,000.
Puta, ficou pobre.
É, tadinho, né? Coitado. Oh my God. Porque ele deu, gente, um safanão numa câmera, então, assim.
Aqui no Brasil é pedala.
Um pedala de cima pra baixo.
É, assim,
um pedala diferente. É uma variação do pedala, digamos. Num jogo contra o New Orleans, ele teve uma falta, né? Ele cometeu uma falta, ficou muito bravo e deu um tapão na câmera. Que acabou atingindo também, a câmera acabou atingindo o cameraman. Lembrando o nosso grande, o craque de vocês, Edmundo.
Edmundo,
o animal. Poderia fazer coisas assim. O pior é que esse jogo, gente, é na casa. Foi na casa dos Memphis. É. E esse câmera deve estar lá sempre. Então, assim, se eu fosse o câmera, eu me vingava. Eu punho um prego embaixo do pro Tony Allen pisar. Eu ia sacanear o Tony Allen.
Tem que ter troco. Folgado.
Olá, Adam Silva, que gente fina você.
Legal, hein?
Não,
legal.
De onde eu vim não tem essa conversa.
Ah,
não,
é, velho. Quebrada,
é
assim, né?
Adam? É isso.
Longe,
mas você sabe que...
Dos Estados Unidos.
Adam do Bronx.
Mas você sabe que tem essa história dessas multas e tal? Tem um vídeo gravado de um cara chegando pro Shaquille O'Neal. Assim, ah, Shaq, te multaram $5,000. Deu o cheque, se joga no chão e começa a falar assim: $5? Eu não acredito. Ele levanta rachando o bico, assim, foda-se.
Deixa pra lá. A gente escreveu no blog aí uma advertência pro Tony Allen, né? Pra ele...
Não, sacanagem.
É, não, ah, isso é. Não se faz, né?
Abaixo o Tony Allen, todo apoio aos cinegrafistas de fundo quadro aí.
Exatamente.
Isso, e um abraço também, né, de Shaquille O'Neal para Burkina Faso, Serra Leoa e outros países com IDH.
Vamos dar um prêmio
baixo
pra ele, né? Depois, né?
Boa, cheque.
É isso aí. Bom, gente, pra fechar o Trash Talk de hoje, nós vamos com uma notícia das páginas policiais. Sim, a atual, como vocês falaram muito do Mundial, né? A atual campeã mundial pela seleção dos Estados Unidos e também a atual campeã da WNBA, a Brittany Griner, ou Griner, como vocês preferirem, ela está jogando na China, né? Naquele momento que todo mundo joga fora da WNBA, entre temporadas. E ela foi seguida no treino, na saída do treino, junto com sua amiga, e um homem invadiu o ônibus do time dela lá da China e ficou gritando com uma faca e quase acertou, na verdade acertou o cotovelo dela. E só não cortou ela, gente, porque ela estava usando dois casacos de pele. E aí fica uma questão, se foram os bichos mortos, né, que estavam em seu corpo, que a salvaram de uma possível morte, ou o tecido era sintético, e aí é só maldade minha, né, não dá pra saber. Mas, mesmo assim, no dia seguinte, gente, ela jogou, fez um double-double com pontos e rebotes.
A matéria cita o que o chinês falava?
Sim. Ele estava embriagado, segundo a Britney. Uhum. E dizia que ela e a amiga tinham ofendido a esposa do homem. Muito bom, né?
É.
E se é verdade, a gente não sabe também, que Britney e a sua amiga ofenderam de fato a esposa do rapaz, que não estava embriagado, só muito irritado.
As leis na China são diferentes das leis nos Estados Unidos, né?
Exatamente.
Vai saber o que é uma ofensa, né?
Quem pode falar de China é a namorada do apresentador aí, depois vocês consultam ele aí.
Ah, é verdade, né?
Vocês podem ver o que rola, né? Mas é isso aí, agora já está ficando trash, estou julgando o próprio apresentador, que é uma pessoa muito quista para mim. Então um abraço para todos vocês no Brasil e até mais.
Valeu, querido.
Oh, só uma coisa. Rodolfo Rodrigues está hoje em Rio Claro. Liguem para ele.
Ah, sério? Tá bom. Bom saber.
Falou.
Falou. O quadro mais dançante de todos os tempos da história da rádio brasileira e mundial, com os destaques de Leandro e Amin do basquetebol brasileiro. Que você manda? E o eterno sul-americano, como é que tá?
O eterno sul-americano. Sul-americano começou a segunda fase, o Limeira on fire na Argentina. Venceu o Boca Juniors por 82-76 e nesse momento enfrenta o Malvin do Uruguai. Placar este certamente parcial, o jogo começou às 8 horas, mas eu não o tenho. O que eu tenho sim são os resultados de ontem do NBB.
O NBB começou o grande jogo
da temporada até agora foi a vitória surpreendente do Brasília sobre o Bauru fora de casa, o Bauru que está sendo decantado aí, o campeão paulista, todo mundo acreditando que vai ser o grande favorito. Pegou um Brasília que não jogou estadual, que está em começo de temporada, na prática.
Tá frio ainda.
Mas mostrou um basquete de conjunto, sem muito brilho. O Bauru, por exemplo, teve 26 pontos, uma grande atuação do famoso Hetzheimer.
A gente explicou uma vez no blog como é que pronuncia o nome dele. Depois eu te mando ali.
Hetzheimer.
E mais 20 pontos do Jefferson, mas não adiantou. O time do Brasília, com qualidade coletiva, conseguiu bater o Bauru fora de casa. Lembra da final de Minas? Final do Mineiro?
Opa!
Mineiro, grande entre mesmo. Minas Tênis Clube e Uberlândia, os dois tomaram cacetada na estreia. O primeiro, o Minas Tênis Clube, vice-campeão mineiro, perdeu de 71 a 64 do São José. Estreia do Mineiro. O Mineiro estreou pelo São José.
Nossa, ficou confuso.
É, verdade.
Que Mineiro que é?
O Mineiro pivô do São José, ex-paulistano, estreou pelo time do Vale do Paraíba. Muito bem, foi o cestinha da partida.
Jogando contra a nação, digamos.
Traíra.
Enquanto isso, o Uberlândia perdeu de 90 a 80 do Mogi. Deu trabalho, foi um jogo de melhor nível. Não podemos falar muito bem de nível já do basquete cearense, candidato ao rebaixamento. Tomou 90 a 66 do time de Franca. E tem outro candidato ao rebaixamento jogando nesse momento. Atende por Macaé. Intervalo de jogo, 26 para o Macaé, 54 pro Liga Sorocabana, ou seja, o dobro.
26 pro Macaé é mancada, hein, gente?
É, né? Nossa, 54 a 26 e complementando a rodada, também no intervalo, Rio Claro 32, Palmeiras 40, Miguel.
É isso aí, nós temos um correspondente no jogo do Palmeiras, mas nós vamos acioná-lo daqui a pouco para ser mais suspense no seu computador.
Daqui a pouco ou agora?
Daqui a pouco ou agora?
Quero falar com ele agora.
Vou ligar, vamos lá.
Buenas noches.
Hola,
queridos amigos de Brasil. ¿Ustedes pueden estar de brincadera conmigo?
Ah, garoto.
Me colocando en un juego tan bueno cuanto ese. Estoy muy feliz de dejar mi familia en México para estar en Río Claro, la vera, bella Río Claro. Beleza. Bueno, sin más delongas, vamos al juego. Palmeiras vence por 40 a 32. Estamos en este momento en halftime. Estoy comiendo un velo tremoso. Claro. No soy bobo. Un destaque de Palmeiras, un gran jugador, es... El Neto, camisa 14, o bom e velho...
Arlindo Neto é o nome dele.
Exatamente, só vi o nome da camiseta, então não posso falar mais
sobre... É o chuta-chuta do Palmeiras.
Que está, por enquanto, com 17 pontos. El destaque de Rio Claro é Duda Machado, também com 13 pontos e 20 minutos jogados. Eso, por en cuanto es Raftan, no está muy emocionante. Vuelvo más tarde con más informaciones.
Sí. No estaremos aquí, me puede voltar.
¿Por qué no?
porque o programa acaba em 15 minutos, o Rodolfo.
Então, me buenas noches a Brasil.
A gente, é isso mesmo, a gente te trouxe do México pra cá, pra você falar 1 minuto e 30 segundos.
No intervalo.
Mas manda um WhatsApp contando como foi.
Suposto.
Obrigado, viu?
Valeu.
Bela participação. Boa volta pro México.
Pra gente fechar, ô Miguel, ontem houve a estreia do programa de transmissão no site da Liga Nacional.
Essa é a bomba?
E aí, voou.
Não,
voou.
Mas não é exatamente uma bomba, mas o que acontece? O site do NBB transmitiria ao vivo Bauru e Brasília, de graça, on demand, lá no dentro do site e tal.
On demand.
O famoso player, Biri Bororó lá. Acontece que choveu pra burro em Bauru. E aí?
On demand. E a demand não deu certo.
Aí hoje.
Choveu já.
Hoje a Liga Nacional de Basquete lançou uma nota de esclarecimento explicando isso. A chuva prejudicou, por conta das fortes que atingiram a cidade de Bauru e região. Não deu para transmitir, a rede ficou ruim.
Nossa.
E, enfim, novidade para o NBB 7, diz a nota. As transmissões online seguem normalmente nas rodadas seguintes. O próximo confronto a ser exibido via internet será nesta quinta, ou seja, amanhã, no jogo de Mogi das Cruzes e Minas Tênis. Será que chove em Mogi, Miguel?
Nossa, o que a NBA deve estar pensando? Onde que eu fui colocar meu burro, velho? Pagando uma grana pra esses caras aí.
Tomara que chove em Mogi, não pra zoar a NBB, mas por uma questão hídrica. Né?
É importante a chuva.
É isso aí. Em homenagem
engajado, bonito,
a todos os bons jogadores que estão no NBB e todos os bons jogadores que também estão no NBA.
E no Universitário. Aí.
Nós vamos de Gilberto Gil com O Bom Jogador.
Não engana geral, o bom jogador não engana geral. O bom jogador não engana geral, o bom jogador não engana geral. Ah! O que você quer tomar? Você quer se cantar com o bar? O bumberia com o canteiro, batuta, bumbequetena, bumbuta, quer se cantar com o bar? O bom jogador não engana geral. 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 Ah! O peixe que é a bumba que é a bumba, bumba que é a bumba, da pé a bumba, bumba. A bumba é a bumba, da pé a bumba, bumba que é a bumba, da pé a bumba. O bom jogador não engana geral. 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 O bom jogador não engana geral.
No Talk About Practice de hoje, eu vou dar uma dica cultural. Se você, se você gostou dessa música como Leandro, você pode encontrá-la ela num, você pode encontrá-la ela num vídeo excelente no YouTube, chama Ronaldinho Gaúcho, o gênio. Você pode digita no YouTube, a trilha sonora é essa, ver uns momentos do Ronaldinho Gaúcho aí, pra você que, como eu, né, viu esse cara sendo um dos principais jogadores da sua época ali, dando show no Barcelona, é um vídeo que até bate uma nostalgia, correto? Esse foi o Toca na Mão.
Não, isso é verdade, ele tem razão, ele tem razão. Eu vou explicar melhor porque ele falou rindo, né? Ele é meio bobo.
Meio.
Mas a música do Gil, O Bom Jogador, está num vídeo, cujo título é esse título brilhante, Ronaldinho Gaúcho, gênio, com grandes lances do astro. Ele
do
fala
dito
isso
cujo.
Porque foi a única versão que nós achamos online dessa música, O Bom Jogador.
Ah,
mas vamos de outro bom jogador na música.
Faz,
vamos ler ali a mim.
Sentido.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política.
Agora sim, junto a Itamar Assunção, é tempo de dar assistência cultural. Assistência no sentido de passe, né? Não no sentido de assistencialismo, né?
Não,
fica,
porque
fica
não.
Uma ressalva.
Você é contra o assistencialismo?
Eu sou.
É, entendi.
Tá bom.
Sou a favor de práticas de emancipação. Fecha aspas.
Justo.
Vamos falar sobre política, Gustavo.
Não.
Vamos falar de... Eu saio do grupo.
Assistência se for sobre cultural.
Tô brincando.
É, hoje vamos falar, né? Como eu disse no começo do programa, aproveitando essa onda, Lakers, pior time da história. A gente vai relembrar um pouco da história boa do Lakers, né? E falar um pouco sobre o livro Winning Time, escrito em 1986, quando ainda o time do Lakers do Showtime ainda tinha mais um título para conquistar em 87. É, esse livro é bem legal porque ele conta um pouco da história da aquisição do time do Lakers pelo Jerry Buss, né? Falecido ano passado. É... E o time não ia lá muito bem das pernas e tal, e o Jerry Buss foi lá e comprou o time em 1979, e ele tornou a franquia uma das mais vitoriosas da história. E o principal conceito que o Jerry Buss levou... Peraí, é Buss ou é Buss? Desculpa, gente, minha pronúncia não é tão boa com esse sobrenome.
Putz,
acho que é Buss.
É, Jerry Buss, tá.
De Buzz Lightyear.
Tá. Nossa. Bela lembrança, ai, Bidê, ai. Bela lembrança. Corta o microfone dele aí, Leandro.
Olha, só um parênteses. Eu acho que estamos inaugurando hoje o momento corta o microfone dele. Em 11 programas, nós ainda não tínhamos esse momento do corta o microfone dele. Vamos,
acho que inaugurar. Hoje é dia.
Mas vamos inaugurar com o Dedé falando e de repente você corta. Fala qualquer coisa aí, Dedé. Muito obrigado, Leandro. Segue com a palavra, Gustavo.
E o conceito principal que o Jerry Buss levou para o time do Lakers é que ele queria que esse time fosse, que o jogo do Lakers fosse um entretenimento. É, calhou muito da sorte dele, né, de ter acabado de comprar a franquia e no draft seguinte ele conseguiu draftar o Magic Johnson. E aí ele conta um pouco da história desse draft, da relação do Jerry Buss com o Magic Johnson. Ele fala um pouco também a respeito da demissão do técnico Paul Westhead, que a gente estava comentando aqui.
Nosso querido Paul Westhead, que brilhará muito ainda no nosso quadro Dica Cultural.
É um documentário bem legal que a gente vai falar outro dia, que chama Guru of Go. Esses anos do Lakers são tão ricos que tem vários documentários, vários livros e várias coisas relacionadas, inclusive um que a gente já falou aqui, que é o da rivalidade do Magic Johnson e do Larry Bird. Enfim, ele versa sobre como esse time foi construído, ele fala um pouco a respeito da personalidade do Kareem Abdul-Jabbar, que era um cara bem controverso, o Magic Johnson e a sua, um cara bem extrovertido, fala um pouco a respeito da importância do James Worth, Michael Cooper, o Kurt Rambis, e fala também sobre o Brian Scott, que é o atual técnico do Lakers, né? Eu não vou me prolongar muito, porque ainda bem o Crovis não tá aqui hoje, senão ele ia começar a contar um monte de história e tal. E fica a dica aí pra vocês, Winning Time.
É o livro de Scott Ostler and Steve Springer.
Obrigado por ler os dois, que eu tava com preguiça.
De 1986. Então fica a dica nossa e do Itamar pra vocês. No sentido de assistência de passe, não de assistencialismo. Pra fechar o programa de hoje, os prêmios inúteis. Com o primeiro prêmio, Éramos 6.
Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é... Parabéns para quem inventou o nome.
Obrigado. Vai para o time de Oklahoma, que no jogo de ontem terminou a partida apenas com 6 jogadores.
Nossa, que aconteceu,
no total. Tudo isso porque o Westbrook já estava fora
e está fora por pelo menos 4 semanas porque quebrou a mão. O Durant está com o pé direito quebrado. O Mitch McGray com o pé esquerdo quebrado. O Grant Jarrett com o tornozelo esquerdo machucado. O Anthony Morrow está recuperando o joelho esquerdo.
Rapaz, que lista, hein?
E o Jeremy Lamb está recuperando a sua lombar. Assim como você, Dedé Cavalieri.
Que isso, cara. É então, maldição.
Assim, depois de todas... Só entraram 8 ontem em quadra. Desses 8 bravos guerreiros, Perry Jones saiu no início do terceiro quarto, quando ele colidiu o joelho dele com a perna de outro jogador, saiu machucado.
Ah, mais um machucado.
Exato. E aí o Sebastian Telfair fez 2 faltas flagrantes, uma, aliás, bem rico. Feia, assim.
A segunda foi bem expulso. A segunda foi nada, né? Solta. Aquele lance do cara parar um contra-ataque e aí ser o último homem.
Nossa, o cara tinha 6 caras e ele foi expulso. Esse cara tá demitido, né? Esse cara não volta
mais. Mas o lance foi bem bobo, assim, na verdade, e reviram a jogada durante uns bons minutos.
E então fica a pergunta se está faltando cálcio, né, nessa dieta do Oklahoma, ou se o médico do Valdívia, o médico responsável pelo Valdívia, foi contratado para o time de Oklahoma. Parabéns.
Certamente não, porque o médico do Valdívia é cubano, não trabalharia em Oklahoma.
Ó, então falando...
Mas parabéns para o Oklahoma.
É isso aí.
De toda forma, parabéns.
Importante.
Mais um prêmio NBA Really Cares, mas dessa vez uma preocupação que não foi com strippers e um bar... E sim, uma atitude, no mínimo, fofa de James Harden e Trevor Ariza, que estão brilhando muito nas quadras, né?
Que fofo.
Eles foram visitar o hospital em que está o calouro dos Lakers depois de ter quebrado a sua perna no jogo de estreia contra o próprio Houston Rockets, o Julius Randle.
Ah, que lindos.
Não, muito fofos, né?
Parabéns.
É isso aí. O último prêmio... É o prêmio Don't Give Up the Fight.
Ô, louco.
Sim, que vai pra bonito. Atleta Lauryn Hill.
Atleta, ó, legal.
Que não é a cantora, que é casada com o filho da sua santidade, Mr. Robert Nesta Marley, Bob Marley. E sim, uma jogadora da Universidade de Mount Saint Joseph. Que desde o ensino médico luta contra o
médico.
Câncer.
Médico. Ensino médico.
Desde o ensino médio, é ótimo, luta por um problema médico. Ela descobriu que ela tem câncer no cérebro e não pode operar. E, inclusive, recebeu um diagnóstico de uma expectativa de vida de 6 meses apenas. Não. Ela conseguiu entrar essa semana em quadra, fez uma cesta, aliás, a primeira cesta do seu time, na estreia do time no campeonato universitário. E ela disse que não vai... se deixar levar pela doença e continuará lutando. Uma coisa interessante é que, por conta dessa doença, ela teve que começar a jogar com a mão esquerda. E, sobre isso, teve um desafio lançado na internet, parecido com aquele do balde do gelo, de pessoas tendo que fazer cesta com a sua mão trocada, né? Com a mão errada. E aí, sobre isso, temos uma curiosidade muito interessante. O documentário citado há pouco, Guru of Go, que é do técnico que foi técnico do Lakers, depois técnico de um time universitário,
Paul Westhead.
Tinha um jogador no time dele que chutava com a mão esquerda também o lance livre, mesmo sendo destro. Mas isso vocês saberão
em próximos
programas.
Sobre.
O nosso parabéns vai para Lauryn Hill, que está aí na luta e nas quadras. Um momento bonito do nosso programa agora.
Muita força, Lauryn Hill, muito legal, parabéns.
É isso aí, parabéns.
Eu tô tentando, eu tô nesse desafio da Lauryn Hill uma semana, tentando fazer bandeja de esquerda, ainda não consegui.
Vai demorar. E aquele lance de cortar o microfone ainda tá ativo?
Não, pede o efeito no outro
só
quadro.
Só pra saber.
É isso aí, gente. Esse foi o nosso programa Xi. Um programa que vocês perceberam, ou um programa 11, né? Que vocês... Foi Xi, cheio de coisinhas engraçadas, meio dando errado ao longo do programa. Mas foi um programa muito divertido. O nosso 11º Estação Basquete, um programa que vocês já sabem, é parceria do blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar, e da Rádio Central 3, um blog que tem site, Facebook, Tumblr, camiseta, loja, tem de tudo. E para falar um boa noite e dar um salve para todos vocês, André Cavalieri, finalize a sua participação no programa de hoje antes que nós cortemos o seu microfone.
Miguel e todos, é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma noite. Olha.
Gostou?
Foi de novo.
Muito bonito.
Olha. Alô. Oi, gente. Fiquei feliz.
Ele ficou sozinho na sala agora.
Todos foram embora e me deixaram aqui sozinhos, dando boa noite pra vocês. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês mais uma noite. Até semana que vem. E não se esqueçam que hoje à noite tem Clippers e Warriors, 1:30 da manhã.
Jogão,
assistam.
Hein? Jogo cedo.
Valeu.
É isso aí, ele que estreou muito bem hoje como titular no programa de hoje, Juliano Galli, o seu boa noite final.
Boa noite, sempre um prazer estar aqui, é, sexto homem, quando precisar ser chamado, estarei à disposição. E se tem Golden State e Los Angeles Clippers, também tem Orlando e Filadélfia, que são dois dos times de pior campanha na NBA desde o ano passado. Esse é um pouco mais cedo, então se você alguém... não quiser ficar acordado até tarde, vê Orlando e Filadélfia,
que também pode ser legal. Alguém finalmente vai ganhar um jogo, né?
Alguém vai ganhar um jogo.
Eu não sei se você percebeu, mas nós adentramos o espaço sideral e nossa voz agora ecoa no vácuo.
Despedida agora é... propagar no vácuo, né? A despedida é sideral.
Leandro Yamin, você que também se propaga no vácuo...
Que isso, ó! Vamos lá, vamos ver! Vamos entrar na música final...
O seu boa noite já com o Itamar Assunção.
Agora já tirei o Itamar. Agora já tirei o Itamar. É, um grande abraço, Miguel. Lembrando que she é o mesmo que ela, né?
Oh.
She é ela. É
she,
aquele bonito.
We gave the most of ourselves. Só que escreve diferente, né?
She escreve diferente, muito embora she seja feminino. E a noite é feminina. Somos todos apaixonados pelas mulheres. Um grande abraço e um grande beijo a todas que nos ouviram.
A Lauryn Hill aí, especial Lauryn Hill. Um
também.
É. Olha, pra Lauryn Hill e pra que momento foi agora? Eu acho que perdido no espaço sideral, Leandro Yamin foi atingido por um raio.
Por essas linhas poéticas do Gil.
Leve, sensível e sutil.
É tá, isso. Tá solteiro, Leandro?
Olha, as nossas ouvintes querem saber, hein? Mas vamos guardar pro próximo pergunta.
Bomba.
A resposta. Será que Leandro Yamin está solteiro? Fica a interrogação. Gustavo Bataglia, aquele seu boa noite largo, poético e profundo.
Boa noite.
Ó, hoje um pouco mais fino, né?
É, hoje mas... foi.
Perfeito. Eu também me despeço de vocês nesse programa, no mínimo, maluco, Xi 11, Estação Basquete. Até a semana que vem, um grande abraço. Aço.
De pegar esta saudade, enviar atrás das grades e levar pra Itajaí. Trocamiares, inibir nos verdes mares, despejar nos arredores, por levar este tatuí. Talvez por necessidade, trancá-la com sete chaves e jogá-la em Paraty. Ou noutros bares, noutros cafés, noutros bares, traz-la pra outros lugares.
Voltamos. Desculpa, ouvinte, interromper a música do Itamar Assunção, mas um abraço para Marcos do Amaral Jorge, que não está preso nem coisa nenhuma no seu trabalho, está postando fotos no atual momento no Facebook. Um abraço. Um abraço, Marcos Proves.
Levar cidade a cidade, como tribo nômade, que muda daqui pra ali. Ai, que vontade, verdade, apesar da idade, o que no peito não cabe, carregar pra Jundiaí. Parece uma cruz de jade, e eu o marquei de sarde, só vivo pensando em ti. Usando frade, já eu sigo pro ar.